Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde falamos sobre responsabilidade social como um compromisso ético das empresas, com o desenvolvimento sustentável, com as comunidades, os colaboradores, os clientes e principalmente com as gerações. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nossa convidada Manuela Rosa. Bem-vinda, Manuela.
Obrigada, João. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, nós. Manuela Rosa é SG Lead e membro da equipa de marketing e comunicação da CGI. Junta-se a este momento de partilha sobre as políticas e programas de responsabilidade social da empresa. Manuela, uma empresa ao assumir a responsabilidade social como uma parte da sua identidade, que impacto tem na sua reputação, confiança, retenção de talentos e fidelização de clientes?
Olha, João, eu penso que tem um impacto gigante e nós temos feito este caminho e acho que desde sempre a CGI vai fazer 50 anos em 2026 e a responsabilidade social tem sempre feito parte do seu caminho, da sua missão e nós sabemos e é muito claro para a CGI no mundo inteiro, penso eu, que isto é a política nossa, nós sabemos que é muito importante não só oferecer e desenvolver serviços para os nossos clientes e oferecer qualidade e excelência nos serviços que prestamos, mas também oferecer os nossos serviços em prol de uma comunidade e estar ao lado das comunidades em que nos inserimos. Nós fazemos projetos em todo o mundo, fazemos projetos de proximidade e tentamos apoiar sempre a diferentes níveis, podemos falar disso mais à frente, mas sempre as comunidades que nos rodeiam. Para nós isto é fundamental, não há dúvidas acerca desta nossa forma de estar na organização e temos a certeza e cada vez com os jovens talentos que entrevistamos é curioso que uma das primeiras coisas ou uma das questões que eles levantam nas reuniões com os recursos humanos é então e responsabilidade social, o que é que fazem? E nós temos a certeza que isto é um fator que é relevante e que nos diferencia e que temos que continuar a trabalhar e investir nele.
Vamos falar um bocadinho, se calhar, das vossas políticas de responsabilidade social e que apostam fortemente na consistência das ações. É uma das vossas preocupações para criar ligações não só com a comunidade, com as organizações que trabalham junto das pessoas com algum tipo de vulnerabilidade e queria que falasse um bocadinho além desta questão da consistência também do nosso ecossistema com a Fundação Liga, que também preconiza essa relação de proximidade com a CGI.
Sim, a relação com a Fundação Liga é um exemplo de consistência e isto de facto eu comecei nesta área em 21, há muito pouco tempo. Não havia uma área dedicada de responsabilidade social em Portugal, mas isto tem sido um caminho que nós temos trilhado de forma muito segura, com altos e baixos, mas que temos feito o nosso caminho. Na CGI em Portugal nós não temos uma equipa dedicada, temos uma série de pessoas, eu acumulo com as funções de marketing e comunicação, acumulo a parte de responsabilidade social. Tenho colegas minhas que são das operações. E no fundo todos nós damos um bocadinho do nosso tempo para construir o nosso caminho de responsabilidade social na organização. O que eu sinto é que a evolução tem sido muito grande. No início era pautada por ações pontuais, íamos fazer uma distribuição de refeições, fazíamos uma recolha de donativos, mas todos nós tentámos aprender ao longo destes anos. E o esforço neste momento é exatamente esse, é aplicar os nossos princípios de responsabilidade social, mas de forma consistente, estar ao lado das várias organizações, não one shot, é ao longo do ano, dos anos. A Fundação Liga disse um exemplo, outro exemplo que eu tenho muita alegria de partilhar é nós apoiamos uma associação que é a Stand for Good, que é uma associação no Porto, e vamos para o terceiro ano em que fazemos um considerável donativo à Stand for Good. A Stand for Good tem como surgiu para dar apoio a estudantes que estão em situações de fragilidade social e que apesar de terem boas médias não conseguem entrar na faculdade e por, eu acho que cêntimos, não conseguem também ter as bolsas de ação social. Então a Stand for Good assegura a bolsa a estes miúdos. Tem também tem sido um projeto do lado deles que tem crescido, eu penso que, e fico contente por achar que nós estamos a contribuir para que cada vez mais alunos sejam impactados, mas isto é sempre o nosso objetivo, é estar ao lado dos nossos parceiros, tentar juntos pensar em estratégias. Nós não damos apenas apoio financeiro à Stand for Good, nós temos mentores que durante o ano trabalham com os estudantes universitários, nós tentamos fazer workshops, ou seja, nós juntamente com todos os nossos parceiros tentamos criar várias ações, várias iniciativas que estreitem os laços e que reforcem a nossa ligação. Porque de outro modo também não faz sentido, porque nós sabemos o quão difícil é por vezes para as organizações organizar uma ação de voluntariado, receber voluntários. Há muita gente a despender do seu tempo e nós não podemos estar sempre a começar do zero. Nós temos que levar isto, temos que dar a conhecer os nossos parceiros, aos nossos colaboradores, temos que levar os nossos parceiros à nossa casa, e nós fizemos isso com a Liga. Isto é de facto um objetivo. Hoje em dia eu acho que a consistência nas nossas ações é um claro objetivo. A Liga é a nossa parceira já há 2 anos. Sim. 2 anos. E é a casa dos sorrisos, como eu já me sinto em casa completamente, e fico muito feliz por mais uma vez virmos apoiar a Liga, porque temos uma série de projetos este ano a decorrer que eu acho que vão ser um sucesso, espero. E onde mais uma vez estamos não só a apoiar financeiramente, mas estamos a pôr aquilo que as nossas pessoas sabem, a experiência e as skills das nossas pessoas ao serviço dos nossos parceiros, que eu acho que é muito importante.
E também da comunidade, porque Sim. um desses projetos é o Ateliê de Fotografia, em que neste momento uma série de pessoas com deficiências estão a trabalhar questões que para eles são muito importantes, com uma equipa multidisciplinar, desde a terapeuta ocupacional e também a parte da psicologia e de fotografia, que é um mentor que foi indicado por vocês e que depois a Manuela pode desenvolver um bocadinho sobre esta temática, mas que no fundo estão a trabalhar a questão do futuro, que é uma grande preocupação para as pessoas com deficiência, porque o futuro é algo que os assusta e nem sempre a sociedade tem as respostas para este tipo de população, e que depois vai dar moto a uma exposição, que vai estar patente, e uma mostra que no fundo também vai ajudar a sensibilizar a sociedade para a questão das pessoas com deficiência, dos seus receios, e também a mostrar que têm direito a ter futuro, a ter assegurado uma série de questões e direitos como a qualquer um de nós. No fundo, este projeto vai também tocar a comunidade como um todo. E há esta preocupação também de vocês de apoiarem não só a comunidade da Liga, mas também modificar um bocadinho a sociedade.
Sim, sim, e tentar o mais possível criar impacto, e modificar a sociedade passa muito também pela sensibilização. Eu penso que uma das coisas que nós também fazemos é a gestão de voluntariado na CGI. O nosso número de voluntários tem crescido exponencialmente. Estamos na fase de fecho de ano e de kick-off do nosso novo ano fiscal, e eu estive a ver os números e, de facto, nós crescemos mais de 100% em termos de voluntários. E isto exatamente por isto, porque nós tentamos apanhar tudo. Nós apoiamos os nossos parceiros, nós queremos impactar a comunidade e nós precisamos das nossas pessoas para estarem na comunidade. E muitas vezes nós, não em casos como esta Liga, mas na busca de parceiros a quem poder apoiar, nós lançamos regularmente aos nossos colaboradores, lançamos a questão e perguntamos, e lançamos fóruns e perguntar, digam-me que associação já apoiam, que associação sentem que precisa de ser acarinhada, de que forma é que nós podemos lá chegar, e eles fazem parte do processo também. Eles trazem-nos os nomes, trazem-nos, diz, olha, eu gostava muito de apoiar este projeto. Às vezes dá, outras vezes não dá, mas tentamos sempre, pelo menos, encetar a relação com estes novos parceiros e tentar que este nosso impacto seja cada vez maior. A fotografia, o ateliê de fotografia da Liga, devo dizer que estou entusiasmadíssima para ver o resultado final e para ver a exposição que vem aí. E acho que o tema que vocês escolheram e em que eles estiveram a trabalhar, eu não tinha noção, eu tinha um bocadinho noção, porque o futuro assusta-nos a todos, obviamente, não é? Eu, pelo menos, tenho imenso medo de envelhecer, e é uma coisa que me... mas eu não tinha, até termos feito o workshop que eles organizaram para nós, eu não tinha noção do quão isto os impacta e os preocupa, não é? Até essa altura. E, de facto, acho que nós podermos permitir a este grupo de clientes da Liga ir mais além, pensar um bocadinho mais na sua, nas soluções para a sua vida e partilhar connosco como é que vêm essas soluções, acho absolutamente maravilhoso.
E gritar também para a sociedade poder apoiar esta população, não é?
É verdade, porque a população, as pessoas com deficiência ainda assustam um bocadinho, nem toda a gente sente que está, mas a Liga é é onde toda a gente, eu penso que todos deviam visitar a Liga, porque de facto nós quando chegamos lá, eu nem me lembro já, não é? Eu circulo pelos corredores da Liga como se estivesse em casa, e embora eu sempre tenha lidado com a deficiência, mas de facto ali é uma coisa, não é uma coisa triste, é uma coisa resolvida, que se resolve todos os dias, e é uma casa feliz. Eu sinto muito a Liga como uma casa feliz.
E no fundo também é a sociedade ideal. Naquele espaço estão a conviver pessoas com uma consulta, com uma intervenção precoce na infância, crianças, pais dessas crianças, pessoas que vão para uma terapia, uma fisioterapia, séniores que vão para o clube sénior, e acaba por ser, no bar encontram-se este espectro tão diferenciado de pessoas a conviver entre si, a partilharem, a socializarem, que no fundo devia ser a sociedade como um todo, não é?
E porque não é difícil, não é difícil. Eu penso é que as pessoas muitas vezes não têm contacto ou não querem sair da sua zona de conforto. Eu vou dar um exemplo. Eu estive num Sunset, que foi uma fundação que nós também apoiamos, que é a Fundação António Luís de Oliveira, uma casa de acolhimento, e eles organizaram um Sunset de agradecimento aos parceiros. E eles receberam recentemente uma criança que não tem mobilidade, está numa cadeira de rodas, mas a nível cognitivo, aparentemente tudo certo, e uma criança super feliz que interage connosco e passou o tempo todo a fazer high five. Mas o que eu achei engraçado foi a forma como os outros miúdos o receberam, porque ele estava lá há uma semana e tu já tens todos os outros miúdos da casa, que as idades rondam os 10 e os 18, estão perfeitamente, aquilo para eles não lhes faz diferença, tiveram sempre com ele, levavam-no na cadeira, rodavam, dançavam com ele na cadeira. Por isso, eu acho que às vezes nós ficamos muito na nossa zona de conforto e não nos damos a oportunidade de conhecer o resto e de conhecer estas realidades, que afinal não são assim tão assustadoras, não é?
Quebrando aqui o desconhecido, tudo parece...
É verdade.
Perder um bocadinho camadas e tudo se torna normal, porque a normalização também é todo este espectro tão variado de pessoas. Queria resgatar aqui um bocadinho a vossa relação com a Fundação António Luís de Oliveira, porque vocês têm vindo a financiar programas de mentoria, workshops de linguagem de programação, gestão de redes e equipamentos com esta organização. Eu queria que falasse um bocadinho deste projeto e da relação que mantém.
Olha, este projeto começou, nem te sei dizer, confesso que não sei dizer como é que fomos parar. E fomos, visitámos a fundação, tivemos uma reunião com a direção e a perguntar em que é que nós vos podemos ajudar, nós gostávamos, e pronto, e como quase todas estas organizações, imensas faltas, imensas lacunas, e aquela a mais gritante era o tema dos computadores. Os nossos computadores estão a cair, o meu computador não arranca, o computador das técnicas não funciona. E a nossa relação começou muito por aí. Nós demos, numa primeira fase, fizemos uma série de doações de equipamento informático para as técnicas e para os miúdos, para a sala, demos alguns monitores e depois para, mais uma vez, isto para ser consistente e para ser coerente, dissemos, olha, então, ó Silvia, então... já tem os computadores, as coisas estão a funcionar, alocámos uma pessoa da CGI que pontualmente, isto está interrompido neste momento, mas é para continuar, que faz a gestão de apoio de redes, vai lá de 15 em 15 dias e tenta resolver às vezes as coisas básicas, porque ela ligava e dizia, o meu computador não arranca, o meu computador não está a imprimir, eu não posso ter um técnico aí 24 horas, mas de facto conseguimos ter três colaboradores nossos na altura que se revezavam e iam lá. Depois disto pensámos, bom, então vamos avançar, os miúdos têm os computadores, mas isto não pode ser só para jogar, vamos lá explicar um bocadinho do que é que nós fazemos. E realizámos vários workshops na fundação, às vezes complicado, porque na altura tínhamos miúdos, até havia um pequenino que foi aceito, mas de facto os miúdos adoraram, porque numa primeira demos HTML, ensinámos básico, tão básico que nem eu sei, mas eles aprenderam, e eles conseguiram começar a desenvolver um site. O desafio foi, pensem num tema que vocês gostam e criem o site. Os miúdos criaram um site, depois fizemos um workshop de UX e UI, que nós temos uma equipa maravilhosa, muito jovem, na CGI, e que gosta muito de pôr as suas skills ao serviço da comunidade. Então fizeram um workshop engraçadíssimo, com uma coisa que eu espero não dizer nada errado, Bruno Codinho, desculpa-me, que é o iScanner, acho que é iScanner, que é um aparelho que lê para onde é que o teu olhar se dirige. Isto é usado em coisas sérias, como fazer faturas, no desenvolvimento de peças. Então nós levámos para eles perceberem como é que nós conseguíamos, era quase magia, nós conseguíamos saber, fizemos alguns desafios, colocávamos as perguntas, dizia, agora vamos saber quem é o teu melhor amigo aqui na fundação, e os outros tinham que responder e quem acertasse. Ou seja, tentámos sempre levar a tecnologia de forma divertida para estes miúdos. É muito difícil, porque às vezes é difícil ter a atenção deles durante uma hora, é difícil que não discutam, mas entretanto nós já somos também um bocadinho da casa, como na Fundação Liga. Depois, associado a isso, criámos também um projeto de mentoria, correu mais ou menos bem, foi a nossa primeira vez num projeto daqueles. Temos duas mentoras que continuam com os seus mentis, e acho que de facto aí nós vemos como conseguimos de facto criar impacto positivo nestas relações, porque estas duas mentis conseguiram estabelecer um laço de proximidade muito grande. Uma das miúdas até já saiu, está já naquilo que eles chamam a autonomia, mas continua a ter mentora, e jantam juntas, conversam juntas, se há um teste, se há uma coisa que as angustia, elas ligam às mentoras, e de facto nós estamos a fazer a diferença na fundação. Este ano temos uma série de projetos ainda para alinhar com eles, mas obviamente o nosso objetivo é continuar a prestar este apoio, assim como convosco, com a Liga.
Tocaram aqui alguns pontos, nomeadamente a questão da tecnologia e da programação, e se calhar vou saltar aqui para um tema que é o fomentar o gosto pela programação junto dos mais jovens, e sei que tem dois projetos em paralelo, um relacionado com workshops para crianças e jovens dos 6 aos 16 anos e também quando se associam ao programa Engenheiras por um Dia.
Sim, nós este ano as áreas de STEM são áreas críticas para nós, e são áreas em que nós apostamos, tal como a educação. E este ano o desafio é incrementar a nossa presença junto das crianças e jovens através de workshops de tecnologia. Nós iniciamos há 2 anos um projeto de STEM online. Nós temos uma task force, temos tentado criar, e temos já mais ou menos uma task force de programadores que se organiza e que faz uma vez por mês faz um workshop para os filhos dos nossos colaboradores, para os amigos, é aberto a toda a gente. Eu por vezes até partilho no LinkedIn, vai haver um workshop, porque qualquer pessoa que tenha aquele link pode aceder. O objetivo é criar o interesse pela área da tecnologia, é desmistificar, às vezes, que tem matemática ou que é difícil. Nós introduzimos a programação de uma forma muito lúdica e muito dinâmica para os miúdos, e tentamos mostrar ao longo dos workshops e ao longo dos meses diferentes linguagens de programação. Algumas os miúdos adoram, nós tivemos um colega nosso que os pôs a fazer a programar uma espécie de jogo de computador em que eles tinham que disparar coisas, e os miúdos ficam doidos e acabam, e tive pais a dizer, tu arranjaste-me um problema, meu filho agora quer programar todos os fins de semana. É bom, porque de facto nós precisamos de é uma área que continua a crescer e nós acreditamos, sobretudo, e aí é nas Engenheiras por um Dia, tem um bocado, as Engenheiras por um Dia é um programa da APPDI, e nós já há vários anos que participamos, e um dos objetivos delas é sensibilizar as raparigas para as áreas das TIC, porque continuamos, já se vê mais, mas se tu entrares na CGI ou em qualquer outra empresa de tecnologia, maioritariamente o que se vê são rapazes, são homens, porque ainda há muito poucas mulheres. O objetivo é trazer as mulheres para este lado. E às vezes até podem estar noutra área diferente. E nós nos workshops das engenheiras tentamos passar muito isso. Esforçamos por levar sempre voluntários mais jovens, por levar raparigas. Este ano tivemos duas colaboradoras da equipa de setor público absolutamente fabulosas, fizeram um workshop com pokémons mas, e embora o público-alvo seja secundário, terceiro ciclo e secundário, aquilo funciona lindamente e isto é claramente um caminho a continuar e temos muito caminho a fazer pela frente, mas a educação e inspirar os mais novos a todos os níveis, no nosso caso, para as áreas das tecnologias, é fundamental. E nós queremos deixar e queremos ir deixando o bichinho nos sítios onde passamos. Este ano também temos um projeto, espero, que consigamos para começar a fazer estes workshops em escolas públicas. Já pedimos, porque já tivemos pedidos de colegas nossos a dizer, a escola do meu filho, ia adorar que vocês fizessem este workshop. Vamos tentar, às vezes a dificuldade é tirar as pessoas da empresa porque estão alocadas a um cliente, estão entregues a projetos grandes, é muito difícil gerir esta disponibilidade, mas nós temos conseguido sempre. Este ano é um dos projetos, é começar a ir para as escolas públicas e levar as linguagens de programação a estes miúdos.
Como é que fazem essa gestão? A vossa equipa opta muito pelo voluntariado de competências, não é?
Sim.
Mas dentro do horário de trabalho, cada técnico pode alocar um tempo do seu, uma fatia do seu período horário a questões de voluntariado, faz fora do seu horário laboral. Como é que fazem esta gestão?
Faz tudo. Nós não temos, ao contrário de alguns clientes, nós não temos formalmente um número de horas definido de voluntariado. Mas o que tem acontecido, e eu fico muito feliz e penso que isto é parte do sucesso desta nossa pequena equipa na CGI em Portugal, o que tem acontecido é que os managers estão sempre, não há pedido que nós façamos que eles nos recusem, e são os próprios managers que já começam a dizer, olha, se tiveres um projeto eu tenho aí uns miúdos giros para fazer. Isso, há esta disponibilidade por parte das chefias, pelo menos as chefias intermédias com quem eu lido nesta gestão, há esta disponibilidade para possibilitar que sejam feitas algumas ações em horário de trabalho. Depois temos as outras que, pela sua natureza, são mesmo fora do horário de trabalho. Nós temos muitos voluntários a apoiar associações que fazem distribuição de refeições a pessoas em situação de sem-abrigo, que participam em jantares solidários, e isso naturalmente é fora do horário.
Que estes departamentos que no fundo tratam a responsabilidade social também têm um trabalho de sensibilização, que muitas vezes trabalham junto às comunidades, mas também internamente têm que tentar agregar, mostrar às pessoas o que é que podem fazer, abrir um bocadinho as mentalidades internamente.
Sim, sim. E eu penso que isso tem sido feito. Eu penso que podemos fazer ainda mais. Eu hoje estava numa call, antes de vir para aqui, ouvir um colega meu a dizer que vai fazer, nós temos umas reuniões trimestrais, que são as town halls, que são feitas pelo responsável, pelo nosso BU leader, pelo management, e este colega meu, que é da área de ESG, estava a dizer, nós vamos começar a ter umas town halls só de ESG, mais curtas, mas que nós precisamos de chegar mais às nossas pessoas. Nós temos chegado, mas eu acho que ainda há esse caminho. Eu não sei se vamos fazer town halls, nem me parece que seja, mas vamos de facto ter que começar a fazer umas reuniões mais regulares com as nossas pessoas, mas é porque todos os dias entram pessoas novas, todos os dias saem pessoas. Isto é uma área em que há, na CGI não tanto, mas é uma área em que está sempre em constante mudança, e nós temos que fazer esta sensibilização. Os managers têm estado particularmente atentos. Eu penso que também ajudou muito o início da nossa colaboração em ações com a EDP, porque a EDP é um dos nossos clientes mais antigos, é um dos nossos grandes clientes, e os nossos managers ficaram felizes e ficaram super orgulhosos de ir com o cliente e de participar nas iniciativas deles, e de repente abrimos aqui uma porta, que afinal isto não é assim, nós podemos todos dispensar uma hora, duas horas, uma manhã. Vamos fazer mais, e eles têm este apetite já, e é difícil, eu não tenho, acho que nunca tive recusas de participação em ações de voluntariado. Agora, preciso de mais gente, porque embora o nosso número de voluntários tenha crescido muito, estamos muito aquém, e os KPIs que a organização nos coloca são duros para o próximo ano. Eu tenho, de facto, de sensibilizar muito as nossas pessoas.
Também nesta área da sensibilização, a Fundação Liga esteve na CGI com um grupo de clientes. Nós temos um programa que se chama Conversas Nos Ligam, que pretende desmistificar aqui algumas questões da diversidade humana, em que levamos beneficiários do CACI, pessoas com deficiência, que vão falar de vários domínios através da partilha de histórias, coisas muito rápidas para a atenção não se dispersar. E acredito que tivemos para centenas de colaboradores, não é? Como é que foi a receptividade a esse tipo de ações?
Foi maravilhosa. Tenho-te a dizer que fez toda a diferença. E por mais que nós enviemos e-mails ou façamos um post ou a dizer que estivemos com a Liga ou que fomos fazer um workshop à Liga, a Liga ir à nossa casa e eles ouvirem na primeira pessoa as histórias fez toda a diferença. E de facto, eu vi pessoas muito emocionadas, toda a gente quis tirar fotografias no fim, aquilo foi. E logo a seguir nós fizemos a venda, que este ano vamos repetir agora, fizemos a nossa venda solidária, e eu acho que não foi no nosso site de Odivelas, foi onde vocês nos foram visitar, foi na Malhoa. Eu tive o dia inteiro a receber encomendas de Odivelas. Dizer, olha, nananã, vou mandar. As pessoas pediam o vinho, o caderno e o saquinho, porque a Liga entrou nos corações delas, não é? E elas, isto faz toda a diferença. E agora vamos, próxima, vocês vão estar mesmo em Odivelas. Eles gostaram tanto de vos ter lá, que eu acho que isto é para continuar a trabalhar.
E também os nossos clientes também gostaram muito desta partilha, porque sentem muito, no fundo, exercitam uma série de
competências
no fundo, a oralidade, conseguirem produzir uma história, partilhar, também depois da parte da socialização, porque há sempre aquele momento da partilha que para eles também é muito impactante, e acho que é ótimo para ambas as partes. Queria falar aqui um bocadinho também do vosso projeto com a Acreditar, em que pagaram uma bolsa de estudo a um grupo de jovens com cancro, cujas famílias enfrentam dificuldades financeiras, e que foi um dos vossos projetos que apoiaram no ano anterior. E queria que falasse um bocadinho também desta iniciativa.
Olha, esta iniciativa foi uma iniciativa quase one shot, no caso da Acreditar, porque eles estavam a precisar, efetivamente, de resolver e de angariar valor para pagar as bolsas. Eles entraram em contacto connosco, nós tínhamos aquele valor que temos anual de donativo para distribuir por associações, e pensámos, olha, então isto é uma oportunidade de podermos apoiar. Mais uma vez, sempre que a educação vem à conversa, para nós é um tema sensível. Nós acreditamos que devemos apoiar efetivamente as associações na área da educação, e na área onde elas estão e onde podem inspirar os miúdos a ser pessoas, a crescer melhor e a serem pessoas melhores. E foi basicamente um apoio, um one shot. Não temos feito nada com a Acreditar atualmente, espero vir a fazer mais, mas também é uma área mais complicada. Não podes ter dificilmente podes ter voluntariado ativo, não é uma área que seja tão fácil de podermos apoiar sem ser financeiramente, que obviamente temos muito gosto em fazê-lo.
Claro, sempre. E também tem muita importância para este tipo de organizações e estava alinhado com os vossos valores.
Exatamente, exatamente, sim, porque sempre que temos, sempre que a educação, a melhoria das condições de vida das crianças e dos jovens entram na equação, para nós faz diferença. E achamos que, de facto, se pudermos, devemos estar e devemos criar ali o nosso impacto e deixar a nossa marca.
E deixam muitas marcas, muitas sementes. Falando também de uma semente que vocês têm transformado vidas através do desporto, queria que falassem um bocadinho da Basquete Almada Clube, que é aqui uma aliança com o poder do desporto, não é? E que vocês têm muito carinho por este projeto.
É um projeto que está agora a começar. Apoiámos o ano passado num âmbito de um programa da equipa de marketing. Apoiámos com valores e fomos sponsors deles. E este ano a Rita, que é o nosso contacto do BAC, estava de férias e ela diz: "Ah, Manuela, será que não conseguem este ano apoiar-nos?" Eu disse: "Oh, Rita, não sei. Ah, é porque nós temos aqui miúdos, nós temos alguns miúdos que não têm capacidade financeira para prosseguir e para continuar a fazer desporto, se vocês..." Bom, e então nós lá conseguimos e de facto apoiámos alguns miúdos, apoiámos o BAC para poderem eles apoiar alguns miúdos nas mensalidades e permitir que estes miúdos façam desporto, porque efetivamente se o desporto... A educação é de facto, como já te disse, para nós muito importante, mas o desporto, a dança, fazem toda a diferença na vida de uma criança. E sobretudo quando são miúdos que vivem em zonas mais carenciadas, têm menos acesso a frequentar ATLs, ateliês, o que for. Isto faz diferença, ocupar-lhes o tempo com coisas que façam sentido. Isto é um bocadinho... Nós apoiamos o BAC, vamos começar, espero eu, tenho que falar com a Liga. Queremos fazer um torneio de basquete e gostávamos muito, e aqui vamos tentar misturar mundos. Gostávamos de ter um torneio de basquete. A Rita diz que a partida poderá ser com a equipa de formação do BAC, mas será o BAC, dois miúdos da Fundação António Luís de Oliveira que jogam basquete e gostam muito, e a Liga e a CGI. Vamos fazer aqui um mega torneio, estamos a planear, e esta nossa colaboração, mais uma vez, porque tem que haver continuidade nas relações, nós apoiámos com o valor financeiro, mas agora vamos continuar a trabalhar juntos, vamos fazer team buildings, vamos jogar basquete com os miúdos do BAC, vamos permitir que eles nos visitem, que percebam um bocadinho do que é uma empresa de tecnologia, o que é que nós fazemos, possam ter, e isto já fizemos, por exemplo, com a AL também, passam um dia connosco, e nós temos vários departamentos envolvidos que, durante X tempo, fazem uma atividade com eles. Programação, ensinar a fazer currículos, mostrar como é que... eles fizeram um workshop, que também voltaremos a fazer, que certamente, com quem nos visite, com miúdos que nos visitem, de robôs. Puseram os miúdos a programar viagens. Pronto. Isto é um bocadinho aquilo que nós pensamos também vir a fazer com o BAC, tal como temos tentado fazer com o Jorge Pina também, porque é outro parceiro que nós gostamos e que acarinhamos muito, e que já acho que ele tem um projeto fabuloso, e tentamos misturar, já levámos também os miúdos da AL a fazer boxe. Temos um projeto de giro para o Dia da Mulher com o Jorge Pina. O desporto para nós é um tema muito querido, a par da educação, é um tema que nos é muito querido e que tentamos investir regularmente.
E as pontes, porque as pontes, sim, vão muito além do vosso trabalho enquanto empresa, mas também estas pontes entre organizações que, sim, apoiam diferentes públicos, estas ligações.
Sim, eu às vezes eu digo que o meu marido diz que eu sou uma fixer, resolvo problemas, mas não é resolver problemas, mas eu gosto muito de resolver problemas, obviamente, mas gosto muito desta junção de mundos diferentes. Acho que trazer todos para a conversa, pessoas diferentes para a conversa, torna-nos a todos mais ricos. E eu gosto muito disto, e daí também ter trazido o meu amigo pessoal para o projeto do Ateliê de Fotografia da Liga, e eu acho que ele está a portar-se bem. Eu sei que gostam muito dele, mas eu acho que isto é que faz, isto é importante, é todos nós partilharmos as nossas, um bocadinho daquilo que, do que nós somos, do que de melhor podemos dar uns aos outros, e é assim que nós criamos, e estabelecer estas pontes e estas ligações entre todos. Porque eu, quem levei ao Jorge Pina, eu tive colaboradores que já se inscreveram no Jorge Pina, a Fundação já quer fazer uma atividade com o Jorge Pina, extra CGI, por isso é bom juntarmos mundos diferentes e ver que se conseguem crescer e conseguem pensar juntos em novas soluções.
Sim. Eu senti, porque não estamos aqui a filmar, não é? Que nesta questão do voluntariado, além de ser quase uma questão de vocação, também, às vezes, as unidades de medida vão muito além de números, não é? E sentem-se pelos testemunhos, pelo olhar, pela paixão, pela emoção. Como é que entram as equipas da CGI e saem depois destes dias ou destas relações de consistência ao longo do tempo? Que evolução nota nos colaboradores?
Muito mais. Elas entram, às vezes já a saber o que vão, muitas das vezes não, mas saem muito mais ricas e muito mais felizes. E lá está, mais uma vez, criamos laços, porque nós já temos... temos os colaboradores, dificilmente alguém que vai fazer uma ação de voluntariado não repete e não continua. E nós temos colaboradores que inclusivamente já fazem diretamente com as associações. E é porque, se o fazem, é porque certamente ao partilhar a experiência connosco saíram de lá muito melhores, mais ricos. Eu não diria melhores pessoas, porque obviamente boas pessoas são certamente, mas de facto traz diferença à sua vida, traz muita diferença, e eu acho que os ajuda também a entender outras formas de realidade, porque eu digo tantas vezes, só precisam de ir uma vez, só precisam de ir uma vez, porque, mas eu queria, e depois ainda há muito, sabes, e é uma coisa que nós tentamos combater, que fazer voluntariado é ir distribuir refeições para a rua. E nós andamos muito, lutamos muito contra isto, dizer não, fazer voluntariado é tão mais que isso, e podem fazer a diferença de tantas maneiras, às vezes só dar uma explicação, faz toda a diferença na vida do miúdo. E eu acho que as nossas equipas, e daí também este crescimento exponencial, porque de facto foi um crescimento muito grande em horas e em voluntários este ano, tem a ver com isso, porque depois eu passo a palavra, alguém vai... Alguém adorou, vem super feliz e tira fotografias, e depois a amiga diz, ai, mas agora para a próxima também vou contigo. E nós temos estado, isto vai contagiando, vai contagiando, e já temos managers a dizer, também vou, que é bom, porque às vezes é muito difícil ter as camadas de liderança, porque, pelo pouco tempo que têm, porque estão... overloaded muitas vezes, mas é muito difícil às vezes trazê-los, mas já conseguimos nesta fase, já conseguimos ter muitos dos nossos managers a participar. Nós vamos ter agora dia 19 a corrida da luta contra o cancro, perdão. Já temos vários, o ano passado não tivemos um homem, este ano temos vários homens. Estamos a ganhar terreno.
Eu acredito que esta conversa transmitiu uma energia contagiante, foi um termo que aqui usou, e que transforma e inspira para a ação. Para finalizar, que mensagem gostaria de passar a quem nos está a ouvir?
Façam voluntariado. Não tenham medo, não tenham medo de conhecer realidades diferentes, de estar em realidades diferentes, porque só vão sair a ganhar.
Obrigado, Manuela.
Obrigada, João.
Foi um gosto enorme para nós.
Obrigada,
ouvi-la e recebê-la.
Obrigada. E obrigada à Rádio Belém.
Despedimos-nos com mais uma mensagem de responsabilidade social. Temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, inspire-se e seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Rádio Freguesia de Belém. Para que todos se ouçam e sintam representados.